amigos, Deus abençoe todos, todos. E abençoe da seguinte forma, que todos venham compreender, entender a palavra dele, para que então, uma vez entendendo a palavra de Deus, então possam tomar a decisão certa em suas vidas. Ora, veja que isso é extremamente importante, é vital. Eu sei que muitos têm problemas econômicos, problemas sentimentais, problemas de injustiças, muitos têm problemas de enfermidades, muitos têm problemas, mil. E todos querem resolver os seus problemas, claro. Quem tem problema quer resolver o problema. Só que Deus, minha amiga e meu caro amigo, não age, eu penso, ele não age de dentro para fora para mudar a vida da gente. Para mudar a vida da gente, ele trabalha dentro de nós. Primeiro dentro de nós. E depois se exterioriza a obra dele do lado de fora. Em outras palavras, primeiro vem o reino de Deus, o conhecimento, a aceitação, a submissão ao governo do reino de Deus. E então, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Foi o que Jesus falou, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a pessoa usa a fé com inteligência, com raciocínio, com certeza ela acaba tendo uma vida de qualidade conforme Jesus promete. Mas o problema é que as pessoas querem resolver os seus problemas e não estão preocupadas com o seu interior, porque o problema que elas têm, o problema que nós vivenciamos nesse mundo do lado de fora, começaram do lado de dentro de nós. Essa é a realidade. Então, primeiro a gente tem que resolver o problema do lado de dentro, para depois resolver do lado de fora. Não adianta colocar uma simples pomadinha na ferida, num câncer, por exemplo. Tem que se ter um tratamento mais profundo. E é isso que Deus faz. Ele trabalha no profundo de cada um de nós. É óbvio que ele também faz os milagres. Ele cura, ele liberta, ele faz os milagres. Ele atende às necessidades exteriores. Mas esperando que essas pessoas que foram curadas, que foram libertas, elas venham cair a ficha, né? Venham cair a ficha e elas venham, então, se submeter ao Senhor Jesus. É o caso dos 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados, tiveram fé para serem curados. Porém, apenas um voltou para agradecer e reconhecer Jesus como Senhor. E só esse foi salvo. Os 9 demais não foram. Quer dizer, Deus quer fazer uma obra em você, abençoar a sua vida de forma eterna, não apenas para viver nesse mundo, não apenas para curtir esse mundo, não. Ele veio para mudar a sua vida por toda a eternidade. Ele não veio aqui para resolver os problemas nossos, problemas pontuais, e morrer por isso. Não, ele veio para morrer para que nós pudéssemos ter acesso ao reino dos céus. É muito legal. Ora, nós estamos aqui meditando sobre um fato muito interessante que vai servir para todos. Jesus fez milagres, fez maravilhas, falou, proferiu palavras inefáveis, pessoas que ouviram a sua voz, muitos, diz o texto aqui, Até muitos dos principais, quer dizer, muitos dos príncipes dos judeus, dos religiosos, muitos dos principais judeus daquela altura, creram em Jesus. Creram em Jesus. Está aqui escrito. Até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Entendeu o espírito da coisa? É o que acontece hoje. Muitos têm crido em Jesus, mas não o confessam por interesses pessoais, posições pessoais. É o caso desses muitos dos principais. Creram em Jesus, creram nas suas palavras, mas não o confessavam. Você viu aí a história dessa senhora, a história extraordinária, magnífica, que deixa a gente aqui do Ocidente, os cristãos do Ocidente, envergonhados, né? Eu também, poxa, fiquei até envergonhado, humilhado de ver um testemunho como o desta senhora, que passou o que passou, gemeu o que gemeu, mas não negou a fé, mesmo ainda não tendo sido batizada com o Espírito Santo. E nós vamos colocar outros, tem muitos outros que vocês vão assistir, vocês vão ficar aterrorizados pelo que tem acontecido, não só lá em Senegal, mas também no mundo onde a liberdade é cerceada, onde as pessoas não têm liberdade para sequer viver. Bom, mas o fato é que muitos dos principais, dos judeus, creram em Jesus, mas não queriam confessá-lo publicamente por causa dos fariseus, porque eles tinham negócios. Era um clubezinho. As sinagogas, no fundo, eram um clubezinho de negócios, porque eles faziam negócios ali. Então, uns se empenhavam com os outros e tal, e tinham interesses pessoais. Isso acontece muito dentro dos lugares das igrejas, das religiões, onde as pessoas se reúnem e aproveitam para fazer negócios, e uma confia na outra e tal. E é aí que mora o perigo. Muitos têm se dado mal por confiar em pessoas que creram, que creem em Jesus apenas superficialmente, não de forma verdadeira, como testemunho dessa senegalesa. Então, amiga e amigo, é bom que você avalie a sua fé, porque quando nós, de fato e de verdade, cremos em Jesus de acordo com a sua voz, a sua palavra, nós queremos, nós assumimos essa crença, custe o que custar, chova, faça sol, não interessa as circunstâncias. Mas a pessoa não nega a sua fé nele, porque sabe em quem tem crido. Não creram nele de forma emotiva, emocional. Não creram nele de forma fantasiosa. Não. Creram por conta de reconhecerem que ele é o único Senhor, o único Salvador. Não tem ninguém que possa nos salvar, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Nem mãe, nem pai, nem filho, nem marido, nem mulher, na família, nada, ninguém, ninguém pode nos salvar, governo, nada disso, ninguém. Só quem salva a nossa vida, a nossa alma, é o Senhor Jesus. Então, quem usa a fé com sabedoria, com raciocínio, se submete à voz de Deus, à palavra de Deus, não é? Ao Espírito de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito, é vida. Então, quando a pessoa ouve e obedece e segue, é porque ela creu de fato, de verdade. Ela assume, ela não tem vergonha do nome de Jesus. Ela não tem vergonha de ser chamada cristã. Cristã, não. Ela assume a sua fé publicamente. Ainda que ela venha perder oportunidades, perder empregos, perder chances, oportunidades grandes, ela mantém-se firme e fiel. São estes os fiéis, são estas pessoas que realmente creem no Senhor Jesus. Elas assumem a sua fé, independentemente do que o mundo lhes oferece. Então, amiga e amigo, avalie a sua fé, porque quando a gente, Jesus, aliás, foi João Batista, disse que quando Jesus viesse, ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, viria o gozo da presença dele dentro de nós. Mas também viria o calor do fogo da perseguição, das injustiças, das calúnias, do ódio. Viriam problemas sérios, gravíssimos, que a gente tinha que suportar, porque Deus nos dá condições para suportar. Não somos nós que temos essa autonomia, não. Ele nos dá as condições para que nós suportemos as tribulações. Então, o caminho da fé, o caminho, os passos de Jesus, ele requer que a gente tenha caráter, firmeza, determinação, coragem. Coragem essa que vem por causa da fé. A fé é o espírito da coragem, para a gente assumir aquilo que a gente crê. Nós cremos em alguém que não vimos, não vemos. Não sentimos, não vamos sentir. Não tocamos, nem vamos tocar. Isso se chama fé. Fé, certeza absoluta, convicção pessoal, que faz-nos viver, lutar e sobrepujar qualquer que seja a tribulação, as lutas, as picuinhas da vida. Então, aqueles homens, aqueles principais judeus, principais, creram em Jesus, mas não o confessavam, não o assumiam publicamente por causa dos outros. Ora, se eles tinham os fariseus como motivo de não assumir a fé no Senhor Jesus, é claro que eles não criam no Senhor Jesus de verdade, criam apenas da boca para fora, porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga, eles não queriam perder a posição na sinagoga. E muita gente não quer perder isso, perder aquilo, perder tudo pela causa do nosso Senhor Jesus. E por isso essas pessoas ficam, infelizmente, vivendo uma vida irrisória, uma vida mesquinha, medíocre, ainda que se diga, que se diz ser cristã. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.